Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. É, nesta quarta-feira, dia 5 de junho de 2024, a partir de agora, as principais informações das modalidades mais importantes do mundo dos esportes, as competições aí que estão em alta. E o nosso Esportiva tem um oferecimento do Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. E Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Alusão para você de casa que está no trabalho, que já saiu, vai ficar até mais tarde. Você que está nas ruas, nas estradas, muito obrigado pela audiência. Você de qualquer lugar do mundo também acompanhando pela internet, estamos aí. Não sai da sintonia não, se liga aí, viu, que eu tô na área trazendo junto com a nossa bancada aqui muitas informações do mundo esportivo a partir de agora, na sua quarta-feira, no nosso Gabriela Esportiva. Hey! Então, boa noite aos componentes da nossa bancada aqui nesta quarta, o presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. É uma semana que está se caminhando, né, para o início desse campeonato baiano da Série B. Ainda bem que são 10 equipes, a federação conseguiu aí, é por isso que deve ter tratado o Leônico a pão de ló, né? Porque o Leônico é a décima equipe que, tendo 10, viabiliza a subida de 2 equipes. Se tivesse só 9 equipes disputando o Campeonato Baiano, gente, só teria um único acesso. E claro que havia, perderia o interesse, né? O interesse principal desse baianinho é exatamente o acesso de 2 equipes. Uhum. Então, estamos nessa semana decisiva. Jogando em casa, cada time tem que fazer o resultado de casa, não pode perder ponto. A gente lembra que é uma tabela de 9 jogos, apenas de ida, não tem jogos de volta. Então o ponto perdido você não recupera, tem que fazer o dever de casa e ainda pontuar também como visitante.
É isso aí, viu? Já já os detalhes aí dessa Série B do Baianinho. Também boa noite ao Júlio César Imperador.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred Menezes, Zé Maria. Boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. Contagem regressiva, né? Para o início aí da segunda divisão. Colo-Colo segue aí os seus treinamentos. Quem também segue os seus treinamentos aqui na cidade de Ilhéus é o time do Grapiúna. E no sábado nós vamos ter o início da competição para o Colo-Colo e no domingo o início para o time do Grapiúna. Então, duas equipes da região na disputa aí. Por uma vaga, né? Ou até as duas, para voltar à primeira divisão do Campeonato Baiano do ano de 2025. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
Beleza. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Também é bom lembrar aí que nós estamos aí nessa semana, né? Sábado e domingo, com 5 jogos do Campeonato Baiano. E na quarta-feira, mais 5 jogos. Então, das 9 rodadas, 2 rodadas já começa agora no final de semana e no meio da semana. Uhum. Nós estamos meio quase chegando, né, a um terço aí do campeonato. Então tem que começar bem, né, o campeonato, tem que jogar pesado lá, sério, para poder marcar pontos e ir dando aí, criando uma vantagem em cima dos outros concorrentes aí a essas duas vagas aí para a Série A do ano que vem do Baiano.
É isso aí, 6h12, a gente está começando.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Está falando da Copa Sul-Americana, porque tivemos ontem um jogo atrasado pelo Grupo C. O Real Tomayapo, né, que não almejava nada, recebeu o Internacional. O Colorado fez sua parte, venceu fora de casa 2-0. E aí, depende dele, venceu o Delfim na outra partida aí que está atrasada para poder conseguir, quem sabe, até a primeira colocação do grupo aí, né?
Ele venceu, mas uma coisa a gente tem convicção, né? Ele ainda não está classificado. Ele precisa vencer o Delfim também, diferente do Grêmio. Depois a gente analisa a situação do Grêmio.
O empate não é favorável para o Inter.
O empate não ajudaria ele, a realidade é essa. Ele precisa vencer, é uma situação muito cruel. E depois ainda ter que disputar playoffs, né? Para tentar voltar. Entendeu? Essa Copa Sul-Americana, quer dizer, o Internacional precisa fazer o resultado, entendeu? Uma nova vitória aí sim daria tranquilidade no prosseguimento dessa Copa Sul-Americana.
É verdade, sim, ficar com essa segunda colocação no Grupo C, né, Fredão?
E o Internacional hoje está com 8 pontos, Delfim também com 8, Belgrano já classificado com 12, então já em primeiro da chave, né? Então eles têm que brigar, bater aí chapa para poder ver quem é que se classifica em segundo para depois ir pro playoff, né? Então, ontem o Internacional jogou fora de casa, um jogo difícil, mas por conta da arbitragem. A arbitragem teve muitas dificuldades, o VAR trabalhou o tempo todo, foi muita polêmica, pênalti marcado pelo VAR, que na verdade a interpretação talvez não fosse a correta do pênalti. Bola na trave, jogo falta, gols que foram desmarcados pelo VAR. É uma loucura. Ontem parecia que o árbitro não estava presente na partida. Foi meu sentimento, porque tudo que se decidiu no jogo foi através da tecnologia. Então, isso acaba tirando um pouco do brilho do futebol, sim, entendeu? Eu acho que ontem foi demais, o jogo foram muitos erros, né? E parecia que o árbitro estava apitando só lateral, né? Laterais, faltas bobas, porque no momento de decisão ele não queria tomar iniciativa nenhuma, e aí para o jogo, volta o jogo, mas bem ou mal o Internacional acabou saindo com a vitória, né, fora de casa, uma vitória importante que pode dar a classificação a ele aí, dependendo do próximo jogo, né, que vai ser realmente o jogo de embates diretos, né?
É verdade.
Então a gente provavelmente, eu acredito que o Internacional já está bem no momento psicológico, depois de tudo que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, e provavelmente vai fazer jogo duro aí com o Delfim e vai sair com essa classificação.
E o jogo decisivo já é no próximo sábado, viu? Dia 8 às 9h30 da noite.
A vantagem desse jogo decisivo é que vai acontecer no Brasil, né?
No Alfredo Jaconi.
Não será no Beira-Rio, mas será próximo ali a Porto Alegre, né? Será no estado do Rio Grande, né?
No Juventude, né?
No campo lá do Juventude. Então o Inter tem que aproveitar, é o jogo da vida dele, né? Vencer é um confronto direto, entendeu? Não vai ser fácil, não. Vai ser um duelo muito interessante esse jogo.
Quem se deu bem no confronto direto, só que agora na Libertadores, foi o Grêmio, né? Que visitou o Huachipato, venceu por 1-0, era uma briga direta aí, por colocação, por classificação no grupo, e o Grêmio já classificado aí para a próxima fase da Libertadores.
Esse jogo foi diferente, Marcos. Foi um jogo, por exemplo, no primeiro tempo, em que o Grêmio teve mais posse de bola, mais oportunidades, fez um primeiro tempo com intensidade, a realidade é essa, teve até a oportunidade de construir um placar elástico no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi ataque contra defesa. O jogo foi todo dos times chilenos. Esse time se agigantou no segundo tempo. Muitas chuvas, gramado pesados. E aí a gente começou a perceber algo de diferente naquele duelo de ontem. O Grêmio venceu com o gol do Sérgio Pano, né? O Diego Costa, com 35 anos de idade, parecia um menino, ajudando na marcação, prendendo a bola no ataque, para a defesa estar respirando. porque foi uma pressão e os dois melhores jogadores em campo, né? O goleiro do Grêmio, um argentino, né? Esqueci o nome dele agora, o goleiro do Grêmio, mas foi no segundo tempo, fez seis senhoras defesas, entendeu? Foi realmente o ponto alto do time. E o Diego Costa, pela
decisivo,
idade...
Decisivo, né?
Foi decisivo, eu diria que me surpreendeu. Eu não tinha visto ainda esse goleiro atuando no Grêmio, mas ele no jogo de ontem demonstrou maturidade. O goleiro tem que ter sorte também.
É verdade.
Entendeu? Teve bolas que bateram na trave e não conseguiram entrar. E as
o Marquezinho.
O Marquezinho, gente. Um senhor goleiro no jogo de ontem. E o que mais me chamou a minha atenção, a luta, a disposição, a vontade do Diego Costa. E muita gente já olha para esse jogador achando que é um jogador em fim de carreira, com desprezo. Já olha com ele, entendeu? Fazendo um julgamento precipitado. Esse rapaz foi importante, até o gol dele. Foi um gol de bela feitura, porque uma bola pelo alto... Ele se antecipou à marcação do zagueiro e aí cabeceou fazendo o gol. Quer dizer, o Grêmio com o resultado, foi tão gigante o resultado de ontem, que o Grêmio já está classificado. Vai brigar agora para ser primeiro, entendeu? No seu grupo, portanto, é uma partida muito destacada no segundo tempo, com as mudanças. E foi obrigado a fazer mudança, porque Soteldo já não tinha mais gás, entendeu? Vários jogadores ali também do sistema de meio campo, e o Renato foi mudando, entrando aquela garotada, e é aí que a gente percebe a diferença do comportamento em campo do Diego Costa para os meninos. O Diego malandro, entendeu? Prendia a bola, puxava a falta para si, porque ficou aquele jogo de ping-pong, entendeu? Uma pressão muito forte.
E o gramado não ajudava?
O gramado não ajudava, a bola não rolava. Muita chuva. Esse jogo só aconteceu ontem, naquelas condições, Júlio, porque a gente sabe que a Conmebol também já não tem mais datas.
Tem mais data.
Então tinha que acontecer de qualquer jeito, foi o que a gente percebeu e entendeu. Mas nesse qualquer jeito, foi um Grêmio muito valente, foi um Grêmio muito diferente e já está classificado. E eu tenho certeza que vai brigar pela primeira colocação, para fugir do confronto com o Fluminense.
Pois é, e vai pegar a galinha morta, os Estudiantes aí no sábado, né, às 7 da noite, no Couto Pereira, jogando em casa, né, o Grêmio, e pode tranquilamente conseguir esse primeiro
Estudiantes
lugar.
Estudiantes já eliminado. Inclusive há até dúvidas se o time titular vem para esse duelo, viu?
Tem outra, é uma surpresa a gente ter já na primeira fase o Estudiantes eliminado, né, porque é um gigante da Argentina, tem vários títulos da Libertadores, sabe jogar competição, mas não atravessa um bom momento. Né? Não fez uma boa campanha, está sendo eliminado aí na primeira fase.
E o Diego Costa, ele se encaixou no time do Grêmio, no perfil do clube, inclusive, da torcida. E ele fez uma justificativa ontem, assim, do jogo, da entrega dele nesse jogo, com muita raça, né? E ele comenta que eles precisavam dar um retorno para o estado, né? A população do estado tão sofrida nesse momento. Que era levar o clube a esse grande resultado. E foi uma luta, né? Eles, até o último minuto, Zé, eles têm uma bola que passa na frente de vários atacantes, na frente do gol. Quer dizer, até o último minuto, aquele 1-0 podia complicar, apesar de que a gente sabe que o Grêmio tem pela frente aí o Estudiantes, que é um time argentino também cascudo, mas que já está desclassificado. Então, provavelmente, ele vai ter esses 3 pontos aí. Né, com certeza, imagino que o Grêmio vai sair primeiro colocado aí, inclusive para facilitar a vida do Fluminense também, que prefere, eu acho, melhor jogar a 3.600 metros de altitude do que pegar o Grêmio pela frente.
Olha, Fred, o que marcou ontem nesse duelo do Grêmio foi exatamente a disposição do atleta. Qualquer torcedor que veja seu time com aquela disposição em campo, vai respeitar o atleta, entendeu? Vai respeitar o grupo, né? Foi um Grêmio valente, foi um Grêmio como há muito tempo eu não enxergava isso, e sobretudo o Diego. Porque a gente não está falando mais de nenhum menino, né? E o Grêmio é um elenco muito jovem, mas tem muitos jogadores jovens. Mas Diego já é um atacante com 35 anos de idade. E ele jogou até o final do jogo com a mesma disposição. Olha, louvou aí para o Grêmio, um Grêmio que se classificou demonstrando no campo de jogo, né? Uma atuação digna.
Lembrando que
né?
essa atuação do Grêmio foi fora de casa. Eu me lembro que o narrador da partida ontem chegou até a dizer: o Grêmio parece que está jogando dentro de casa, pelo volume de ataque e a intensidade que o time teve no primeiro tempo.
No segundo tempo, Júlio, virou. No segundo tempo foram raros os lances de ataque do Grêmio. Foi uma pressão muito violenta. Até Reinaldo, lateral esquerdo, muito sobrecarregado, porque o time adversário caía sempre com dois, pela três esquerda. Jogadores ali no lado dele. O Reinaldo tentava tirando de bico, dando chutões, porque não tinha outro jeito, diante da intensidade da água, né? Que dificultava, a bola não conseguia rolar ontem, mas foi um Grêmio muito forte. Claro que agora é recuperável, Marcos, não é nem treinar, é recuperar o desgaste físico de ontem para esse jogo do próximo sábado.
É verdade. 6h24.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Vou agora pular para Copa do Nordeste, porque afinal aí o primeiro jogo acontece hoje no Castelão, no Ceará, casa do Fortaleza, que vai receber o CRB hoje, logo mais às 9h30 da noite. O Fortaleza que vem num momento aí crescente, o CRB que tirou o Bahia na semifinal, tirou também o Sport, né? Então, um time que tem uma aplicação tática, né, de marcação muito interessante, vai decidir em casa depois no jogo de volta, domingo dia 9, no Rei Pelé.
Esse início dessa decisão tem equipes com posturas diferentes, né? Estamos falando do Fortaleza, por exemplo, que talvez seja tenha o melhor elenco, né, lá do futebol cearense. Não vou falar do nordestino, porque a gente precisa ver os confrontos entre Fortaleza e Bahia para a gente ter uma ideia dessa reformulação do Bahia, desse crescimento do Bahia. Mas o Fortaleza está brigando, se a memória não me trair, pelo seu terceiro título de Copa
do Nordeste.
É isso mesmo. E o CRB está buscando a primeira conquista. Então eu diria, Marcos, com todo respeito ao Clube de Regatas Brasil, time alagoano lá, que o Fortaleza, jogando hoje em casa com o que tem de melhor à sua disposição, é uma equipe favorita para construir o jogo. Agora, um detalhe chamou a atenção da equipe
alagoana.
A equipe alagoana se caracterizou nesta Copa do Nordeste com um jogo de muita marcação, né? E decidido na especialidade dos pênaltis. Foi nos pênaltis, né, que o CRB eliminou o Sport Clube do Recife, e foi nos pênaltis também que o CRB eliminou o Sport Clube Bahia. Portanto, o Fortaleza vai ter que fazer o resultado nesse duelo de dois jogos, a começar esta noite, porque vai decidir dentro de casa.
Agora, Marcão falou muito bem o crescimento do Fortaleza, e é notório. Agora, para o CRB, né, nada melhor do que você chegar a uma final de Copa do Nordeste tendo eliminado o time mais poderoso da competição, pelo menos financeiramente. Então, quer dizer, isso eleva a autoestima do clube, dos jogadores.
E tem um atacante que a gente conhece aqui, do Nordeste, que está numa fase muito boa, o Anselmo Ramon.
Está
no momento iluminado, jogando com a camisa do CRB. Mas vamos ver o que vai acontecer nessa decisão. Quase todos os ingressos já vendidos, 50 e poucos mil ingressos para o Castelão essa noite. Casa cheia, agora claro. Né? A gente sabe que elenco por elenco, o Fortaleza tem uma vantagem maior, na minha concepção, opinião aí muito pessoal.
Não só por elenco, né, Zé, mas pelo treinador que já conhece, já tem 3 temporadas, o time mantém a base durante essas 3 temporadas que o Vojvoda está aí. Agora, Se o Fortaleza quiser meter a mão na orelhuda, ele vai ter que construir o resultado hoje. Porque você se atentou aí para um detalhe, né, que está pesando na balança do CRB. É a especialidade na disputa de pênalti. Então o Fortaleza, se quiser levantar a orelhuda, tem que construir hoje. Porque se deixar para conquistar lá na casa do CRB, eu acho que vai ser difícil.
Tem uma história bacana aqui, que meu irmão, tem um irmão meu que morou, foi gerente aqui do Moinho, aqui de Léo, e morou lá no Ceará, lá em Fortaleza, né? E ele foi ao campo de futebol, veio assistir um jogo do Fortaleza e do Ceará. E aí sentou lá na torcida do Fortaleza e tá assistindo um jogo lá, e daqui a pouco a turma, a torcida começava a cantar as músicas e se levantar. E ele continuou sentado, porque ele não sabia, ele não era torcedor de clube nenhum, foi lá só assistir o jogo, né? E o que aconteceu aí, umas três vezes que a torcida se levantava para cantar e ele não se levantava, começaram a olhar com ele, para ele com achando os olhos, que achando que ele era torcedor do Ceará, que estava no lugar errado. Aí ele disse: rapaz, antes de apanhar aqui, próxima vez aí eu vou levantar e fazer de conta que estou cantando aqui. Aí se levantou, ele disse: Fredão, eu nunca vi aquilo, rapaz, porque, assim, desacostumado a assistir jogo de futebol, meu irmão, uma loucura aquilo ali. E ele ficou com medo e se levantou e começou a torcer.
É outra torcida
apaixonada. Virou torcedor do Fortaleza, que a torcida é um fanatismo. Ele disse: rapaz, nunca vi aquilo, a gente é acostumado a assistir jogo, né, só para ver o futebol. Então, só uma curiosidade aqui para contar para a rádio, para os ouvintes aí, que são coisas que acontecem no futebol, que a gente acaba aprendendo, né, e observando isso aí, como o futebol faz parte da vida das pessoas.
É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, 6h29.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Vamos agora falar de campeonato brasileiro, né? Jogo atrasado aí. Vamos falar do Brasileirão Série A. Teremos hoje aí, logo mais, no Alfredo Jaconi, às 7 da noite, daqui a pouquinho, o Juventude recebendo o Atlético Goianiense pela quinta rodada do Brasileirão.
Juventude
e Atlético Goianiense.
Esse jogo vai ser onde, Marcos?
Alfredo Jaconi.
Dentro de campo, Juventude jogando em casa. Tem necessidade de sair daquela situação ali na parte de baixo da tabela. Para mim, tem condições de fazer o resultado, entendeu? Vai enfrentar aí o Atlético Goianiense. E é favorito, está em 18º Atlético, né? Não, Juventude.
O Juventude tem 14º.
14º e o Atlético
18º.
18º. Então, é um duelo na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Aliás, os jogos de hoje têm esse perfil, né?
O Atlético costuma ser um visitante indigesto, né? Ainda mais já conseguiu sua primeira vitória.
Em cima do Vitória.
Então, quer dizer, já tirou aquele peso, aquela pressão das costas. Então, hoje é um jogo, né, que pode acontecer de tudo.
É o momento de ratificar o crescimento emocional
da confirmar, equipe. Né? De confirmar. Agora, o Juventude do outro lado tem jogadores que podem decidir, né? Nenê. E tem outros jogadores lá experientes no seu elenco que podem aproveitar o fator cada, o fator torcida e confirmar o favoritismo.
É verdade. Hoje também tem Brasileirão pela segunda rodada, né, do Brasileirão. O Cuiabá vai receber em sua arena, Arena Pantanal, às 8 da noite, a equipe do Vitória.
Amigos da Crônica da Capital estão dando esse duelo entre Cuiabá e Vitória como a possibilidade de um empate. Eles entendem, enxergam dessa visão. Na minha opinião, o Cuiabá jogando dentro de casa, aproveitando essa instabilidade, né, do time do Marinho Santos. Espero que Marinho, que está dodói, né, aproveitar para não esquecer dele. Olha, Marinho, vou mandar para você uma receita do chá da titia para você se recuperar da dengue e voltar rapidamente, sentir sua falta hoje no programa. Mas enfim, é um Vitória que vai enfrentar um Cuiabá que, para mim, é uma equipe em condições de fazer o jogo, ainda mais com o Davidson voltando a atuar. Claro que o jogador agora vai estar querendo fazer a parte dele para jogar esse processo todo para a diretoria do Cuiabá. Entendeu? Porque ele foi muito questionado também em razão dele ter cogitado o desejo de jogar em alguns clubes brasileiros. Ele não poderia ter tomado aquela situação porque ele tem um contrato em vigor, né, com o clube do Cuiabá SAF. E esse Cuiabá SAF é quem paga os salários do Davidson. Sim. Então é um Davidson muito motivado, um Vitória com alguns desfalques, dentre eles o PK, o lateral esquerdo. E aquela lateral esquerda, a gente já vem verificando há muito tempo que sem o PK é uma lateral com problemas, se transforma numa avenida. Então é um Vitória buscando resultado e é um Cuiabá também, jogando com a necessidade de fazer o mando de campo.
É o Cuiabá que vem, né, de uma derrota na Arena Pantanal para o Internacional e também já joga no próximo domingo, né, após a partida de hoje, visitando o Criciúma, domingo às 4 da tarde, lá no Heriberto Rios.
Agora eu estava olhando aqui uma matéria, a matéria vem dizendo que Davidson talvez não jogue contra o Vitória hoje. Né? Então vamos aguardar, né? Talvez possa ser uma estratégia aí do Cuiabá para esconder a escalação do Davidson, né? Mas a matéria vem dizendo que ele pode ficar de fora desse jogo de hoje, não retorne hoje contra o Vitória. Mas mesmo assim, eu tô com o Zé, eu acho que dentro de casa o Cuiabá é o favorito.
Beleza, e a gente segue adiante, faltando 20 para as 7.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora a Série B do Campeonato Brasileiro, porque tivemos aí pela 8ª rodada, né, jogos ontem para fechar essa rodada. O Mirassol recebeu o Guarani, dois times paulistas aí se enfrentaram no Municipal de Mirassol e o time da casa venceu por 3-0. O Bugre se deu mal e ontem também no Curuzu, Paysandu, campeão da Copa Verde, recebeu o América Mineiro e aí venceu por 2-0. Os mandantes aí na Série B ontem se impuseram aí sobre os visitantes. Então, com esses resultados, o Mirassol aí, um belo resultado, está lá em sexto lugar na tabela com 14 pontos. O Guarani continua na lanterna da Série B do Brasileirão, aí, Série B, lá com 4 pontos, é o lanterna. O Paysandu, que venceu o América Mineiro, saiu da zona de rebaixamento com 8 pontos, está em 16º lugar. E o América Mineiro, que de repente queria ficar no G4, né? Perdeu, está em 5º lugar com 15 pontos.
Esse vai ser o desenho aí dessas equipes que querem subir. O Paysandu sempre que joga com mando de campo é uma equipe diferente, né? É uma equipe que busca o resultado. Não me surpreendeu essa derrota do América Mineiro, não. Entendeu? Então é uma Série B que a gente vai observar nas próximas rodadas. Se o Santos, por exemplo, vai se recuperar, né, dos resultados adversos. O Santos já teve, numa competição que começou outro dia, né, o Santos já conheceu 3 derrotas disputando esse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Então, é uma equipe que tem a obrigação de voltar ao futebol da Série A, porque é um gigante, né, perdido ali na Série B. Entendeu? Então, é um Santos que precisa aproveitar, e esse começo do Santos não passa muita segurança, não.
Beleza, e a gente segue adiante, né, no nosso Gabriela Esportiva dessa quarta-feira, 6h42 agora.
Gabriela Esportiva.
O Colo-Colo já emitiu nota aí, né, que está pronto para dar o pontapé inicial na sua campanha do Baianão Série B 2024. A estreia no sábado, dia 8 agora, às 18 horas, no estádio Mário Pessoa, contra o Leônico. Ingressos já começam a ser vendidos amanhã, quinta-feira, dia 6, né, na Barra Quítica, Esporte Lazer, CDL e Academia VIP. Como falamos aqui, geral, meia, 10, né, e meia na arquibancada, R$ 20. Eu creio que não vendem inteira, né, deve vender meia aí para todo mundo, né?
É, na realidade, o ingresso de inteira, Marco, ele é até confeccionado. Só que em quantidade pequena, né? A maior quantidade já é o valor de meia, né? E eu acho que não tem nem necessidade de vender o valor de inteira. É, 20 e 10 reais está um preço justo, né, para uma segunda divisão. Agora a gente tem que torcer, e principalmente o Colo-Colo tem que torcer, para que esse tempo segure, né, para que esse tempo dê uma melhorada, porque sábado à tarde, 18 horas, se tiver chovendo, vai complicar o público no estádio Mário Pessoa, porque ninguém vai querer ir para o estádio ficar debaixo de chuva. Uma coisa é você já estar na arquibancada, o jogo rolando, aí a chuva cai. Você já está. Mas para você sair de casa, né, todo sequinho, para ir para o estádio receber chuva, é complicado.
Tempo
então,
frio, né,
rapaz? Eu acho que a diretoria do Colo-Colo tem que rezar um pouco, torcer para que esse tempo dê uma melhorada, para não prejudicar o público.
É, e na geral não tem como assistir jogo debaixo de chuva, né? Então essa é a realidade, que você não tem, diferente da arquibancada
coberta,
né? Você não tem a proteção, e realmente a gente está falando de a torcida do Colo-Colo. Colo-Colo não tem, não é aquele torcedor mais abastecido, não. Colo-Colo tem muita gente que torce pro Colo-Colo, são trabalhadores, operários,
povão mesmo, né?
Povão. Colo-Colo é um time popular. Entendeu? Então o ingresso se encaixaria bem de 10 reais, porque estava de bom tamanho, a gente até comentou sobre isso. Agora, tem a questão do tempo. E além da chuva, o tempo está frio, né?
Também.
O tempo já baixou, já mudou o tempo.
Já mudou.
E ali na arquibancada da geral você não tem proteção nenhuma, você vai pegar aquele vento sul ali. No peito, entendeu? Essa é a realidade. O horário também não ajuda. Se fosse no domingo, 3 da tarde, a situação seria muito melhor. Mas a decisão aí foi da própria diretoria do Colo-Colo. Ela deve ter seus motivos, embora ninguém conheça publicamente esses motivos de escolher para jogar um sábado no horário das 6 da tarde, entendeu? Então a gente tem que esperar que o time, pelo menos dentro de campo, Júlio, faça a diferença, porque vai abrir uma competição, o Campeonato Baiano abre, é um jogo de abertura,
de,
né?
De abertura.
De abertura na competição, no próximo sábado, dia 8, e tem a obrigatoriedade, né, de fazer o resultado dentro de casa. Vai pegar um time que é um time aventureiro, não tem, está disputando por disputar. Ninguém sabe as reais situações do Leônico. O Leônico está aí muito mais motivado por uma federação que precisava do 10º clube inscrito, entendeu? Para poder rebaixar 2, porque se tivesse só 9 clubes inscritos, só poderia rebaixar 1. E com isso, né, seria um desânimo geral. Um campeonato de Série B, um baianil, promovendo apenas uma subida. Então o Leônico entrou, gente, porque a federação precisa do apoio do Leônico. O Leônico está ali para ajudar. Disputa regularmente as competições de base da competição, entendeu? Da federação. E está ali, entrou, mas sem responsabilidade nenhuma, Júlio. A maioria, você pode ver os contratos. São primeiro contrato de atleta profissional. Tem garotos de muitos empresários, entendeu? A capital tem empresários que você não tem nem ideia. E esses empresários normalmente estão muito próximos daquelas equipes pequenas que têm a possibilidade de disputar uma competição que vai dar uma vitrine, como é o caso desse Campeonato Baiano da Série B. Mas não tem planejamento nenhum, entendeu? A estrutura é a mínima possível, ou quase nenhuma. O ano passado, a gente já citou aqui ontem os números, tomou 33 gols em 9 partidas disputadas, disputou 27 pontos e terminou com 0 ponto, não ganhou de ninguém. O Colo-Colo foi a única equipe que venceu o Leônico por 1-0. O Nirbe, que nem subiu, deu 9-0 jogando lá em Alagoinhas contra esse time do Leônico. Tomou de 9, tomou de 4, tomou de 5, tomou de 3. Quer dizer, foi uma equipe completamente envolvida na competição, fez uma campanha vexatória e não tem pegada para brigar na parte de cima desse campeonato baianinho.
O pior, Zé, eu acho que não é nem a campanha. Você sabe o que é o pior desse time do Leônico? É você pegar um garoto de 18, 19, 20 anos, tirar ele da companhia da família para botar dentro do ônibus, viajar de Salvador para Ilhéus para chegar aqui. Você não tem nem o que dar para esses jogadores comer, para esses meninos comer. Isso que eu acho pior. Entendeu?
Mas, Júlio, esses meninos viajam por decisão própria.
Sim.
É o que eles querem, é isso. É jogar, eles não estão preocupados. Eles não estão preocupados com essa questão, não. A gente sabe que no ano passado até o café foi o Colo-Colo quem deu.
E o almoço.
Entendeu? Quer dizer, a janta foi ali na Praça da Irene. Entendeu? Essa é a realidade.
Micro-ônibus,
entendeu? A gente percebe que é uma equipe
frágil,
sem um médico no banco, sem absolutamente nada.
E agora,
entendeu?
Sem rebaixamento, que vai ser
ele foi o último e está disputando ano de novo.
Porque quando tem
aquele rebaixamento é só para constar. Na realidade, ele não tem efeito nenhum.
Tem.
Se tivesse efeito, nem Colo-Colo e nem Leônico estariam
disputando
esse ano.
Aliás,
porque foram os dois piores do ano passado.
A segunda divisão da Bahia ela é muito inconstante, porque tem times aí que se afastaram legalmente, né, enviando um documento para a federação pedindo afastamento. Às vezes tentam voltar e não conseguem. Agora tem times que nunca disputaram, então aí pela primeira vez, como o SSA, está aí pela primeira vez.
Mas aí, né? Já é um perfil diferente. Aí já é de empresário.
O posto que foi criado,
já é de empresário.
Está aí pela primeira
vez. A estrutura é diferente do Salvador. Salvador SA é uma estrutura diferente, Júlio. Você vai se surpreender, não estou falando do elenco não, porque ainda não conheço. Estou falando da estrutura que eles têm. É muito diferente, por exemplo, do Leônico, né? Que o Leônico ainda vive da imagem de João Guimarães, daquele Leônico que na década de 60 até construiu uma história interessante, deve ter aí alguns títulos.
Campeão
do campeonato
de 66.
66 começou ali, né? Começou a brilhar a partir dali. Mas hoje é apenas reflexo daquele Leônico. Hoje é uma outra direção, Júlio, com pessoas que fazem futebol querendo revelar algum jogador, entendeu? Buscando até sobrevivência, entendeu? A sobrevivência fazendo futebol profissional. Então é um Colo-Colo, gente, que muito diferente, muito diferente. Colo-Colo tem, pelo elenco que compôs aí, pelo investimento que foi feito, tem a obrigação de vencer e vencer bem, porque tem mais elenco, tem uma estrutura, tem uma cara de um time profissional muito diferente do Leônico, entendeu? E eu não sei se o Leônico vai fazer muito diferente do ano passado, não. Dos números, talvez faça, né? Porque ano passado foram 9 jogos, 9 derrotas, né? É possível até que faça diferente.
Tem três
Mas
times...
abrindo a competição, essa tabela, para enfrentar o Leônico, entendeu? É uma tabela que o Colo-Colo já sabe que tem que fazer os 3 pontos e marcar, entendeu? Construir um saldo de gols, porque tudo isso vai fazer diferença lá na frente, no final das 9 rodadas.
Tem 3 times, eu acho, na segunda divisão, Marcão, Fred e ouvintes, que eles vão ter que dar a vida a cada jogo, porque a estrutura é monstruosa. É o Fluminense de Feira, que vendeu a sua SAF por 70 milhões para ser investido em 20 anos. 70 milhões em 20 anos. Para um time de interior da Bahia, é muito dinheiro, né? Tem um Porto, que o presidente lá está investindo pesado, dando uma estrutura que poucos times têm aqui no interior da Bahia, principalmente na segunda divisão, e o Colo-Colo. A estrutura do Colo-Colo não é ruim. É uma estrutura muito boa para um time que está na disputa da segunda divisão.
Não é ruim, mas não está à altura, por exemplo, do Fluminense de Feira.
Não.
A do Fluminense de Feira é uma estrutura
uma com a outra.
A estrutura do Fluminense de Feira já foi consolidada, né? Houve investimento no centro de treinamento, né? Houve aquisição de um novo ônibus para o time do Fluminense. O Fluminense já vem trabalhando essa SAF, entendeu? Já há alguns meses, já há alguns meses. Então teve antecedência para se programar. É uma equipe que fez um planejamento para disputar esse campeonato, mas você tem razão, é a prioridade. A questão lá do Porto é uma questão que a política está na frente dessa história toda aí. É o interesse político.
Não, o prefeito está dando todo o apoio, isso aí é notório.
Claro, é o interesse.
Mas o ano é político. O presidente do Porto está gastando, está investindo.
O ano é político. Agora, que ele levou jogadores conhecidos, levou. A gente não sabe, por exemplo, se Recife vai ter a mesma disposição que teve jogando em alguns clubes do Brasil. Eu, por exemplo, acompanhei alguns jogos dele no Esporte Clube do Recife, né?
Cruzeiro, Flamengo.
Entendeu? Então é um jogador, mas é um jogador já experiente. Ele levou, por exemplo, os dois melhores jogadores do Barcelona, né? Jogou o goleiro da seleção baiana do campeonato deste ano, do Baianão.
Zagueiro.
E levou zagueiro e levou também o Ramírez, né? Que foi um de foi desde que a bola rolou no Barcelona, foi um jogador que sempre apareceu de
lá
forma
também
positiva.
Tem um Baratinha, entendeu? E tem um goleiro do Sub-20, do Barcelona também.
Pois é. Então, a gente sabe você esses dois aí. Esses dois exemplos que você deu. Agora tem ainda na disputa dessa competição, outras equipes, e a gente não pode esquecer, por exemplo, do Vitória da Conquista, porque Ederlândia, apesar de não ter mais a força financeira, que sempre notabilizou os investimentos lá no Clube do Sudoeste, mas é um profissional da área que tem olho clínico, sabe contratar, conhece como poucos a realidade do futebol da Série B e deve estar montando mais uma equipe competitiva. Positivo nessa história toda é o Grapiúna. Eu vou dizer por quê. Porque o Grapiúna sempre foi um clube muito modesto. Um clube sem torcida, a torcida pequena em relação ao Itabuna. A gente sabe que o Itabuna é a grande torcida do futebol profissional em Itabuna. Mas o Grapiúna, gente, montou uma estrutura, entendeu? Que o Itabuna não teve disputando o Baianão. Né? Tá morando aqui no Cururupi, numa pousada aqui no Cururupi, alugou também campos aqui no Cururupi para fazer seus treinamentos, vai jogar aqui no Mário Pessoa. Quer dizer, não é aquele Grapiúna aventureiro que a gente sempre viu, não. É um Grapiúna que esse ano montou uma estrutura muito melhor, tá ensinando aí a Ricardo Xavier das bobagens que ele fez. O Itabuna morando em três casas, três residências diferentes, né? Comendo de marmita, situação que a gente nunca viu isso num elenco de futebol profissional. Então, parabéns aí pro Álvaro, me surpreendeu, porque a estrutura do Grapiúna não vai ter desgaste nenhum, treina em Ilhéus e vai jogar em Ilhéus. E com a decisão do Colo-Colo de escolher o sábado, o Itabuna ainda vai ter o privilégio nos seus jogos como mandante de jogar os domingos, 3 da tarde. Se o Itabuna souber aproveitar o horário e esse mando de campo, o desgaste das equipes que vão enfrentar o Itabuna nesse horário, aqui no domingo, entendeu? Vai fazer toda a diferença, entendeu? Então é uma equipe que a gente tem que aplaudir, porque é uma equipe que nunca teve a envergadura, por exemplo, do Itabuna. Nunca teve nem de perto o apoio financeiro que o Itabuna sempre teve.
Beleza, e a gente segue adiante aqui no Esportiva, faltando 3 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
As quadras aí, falar rapidamente de vôlei, né? Depois de vencer a Alemanha com tranquilidade na abertura da segunda etapa, o Brasil se prepara para voltar à quadra na Liga das Nações Masculina de Vôlei. Seleção comandada por Bernardinho vai encarar o Lanterna Irã logo mais, viu? Às 0 hora desta quinta-feira. A partida vai acontecer em Fukuoka, no Japão. Então, mais um desafio para a seleção do Bernardinho, que ele está fazendo essa experiência, esses testes, né, Fredão?
Essa segunda semana, Marcão, vai ser toda em Fukuoka, né? A seleção brasileira joga lá. E o Brasil fez o primeiro jogo dessa segunda semana com a Alemanha, venceu bem, 3-0. subiu um pouco na tabela, mas com os outros jogos o Brasil voltou para a oitava colocação com 9 pontos. E depois da terceira semana classificam desses 16 equipes aí 8 equipes. O Brasil precisa ficar, né, nessa com essa classificação que hoje está no limite. Mas o Brasil jogou com já grandes equipes, né? E vai pegar as equipes agora, o Irã, a Eslovênia, que hoje está na primeira colocação, que é uma equipe aí nova, né? No segmento voleibol masculino.
O cenário mundial.
Né? Mundial. E a Eslovênia, claro, a Itália e a Polônia, que estão na frente deles aí, quando está faltando uma partida, provavelmente hoje vai ultrapassar a Eslovênia aí também. O Brasil joga amanhã com o Irã. E o Brasil, depois da saída aí de Bruninho, que se contundiu, né, foi afastado, foi convocado o levantador Matheus Brasília, né? Vai substituí-lo, já jogou na seleção brasileira em alguns momentos também. No último Pan-Americano, foi considerado o melhor levantador do Pan-Americano. Então, um jogador de 27 anos. Jovem ainda e que só espera uma chance na seleção brasileira para segurar aí seu espaço, né? E é um jogador que atua na Superliga Brasileira, um jogador que está indo agora para o Cruzeiro, um jogador também espetacular da nova geração do voleibol brasileiro. O Bruninho teve um estiramento na panturrilha, provavelmente deve se recuperar para ir às Olimpíadas de Paris. E o Cachopa já vinha brigando pela titularidade, eu comentei isso ontem aí, mas já vinha atuando em alguns jogos aí como titular, porque o próprio Bruninho já não vinha se apresentando bem. E o Brasil aí está brigando, né, aproveitando esse momento aí da Liga das Nações para, né, a gente comenta aqui dos testes, fazendo testes.
Isso.
Ontem houve a participação, inclusive foi o segundo que mais pontuou, o ponteiro Lucas Bergman, que é um jogador jovem também, espetacular, provavelmente o futuro da seleção brasileira, mas ele hoje já fica para trás, ele já leva de volta Leal, que é o cubano, né? Já retorna à seleção brasileira aí também, e o Brasil tem novos 14 atletas para jogar essa partida de amanhã, a 0 hora, e a gente espera que o Brasil faça um bom jogo e vença por 3-0, porque aí ele pontua, né, faz a maior pontuação. E o Irã hoje é o 16º, só tem um ponto, quer dizer, praticamente perdeu de todos os jogos que fez, né, os 5 jogos que fez, e principalmente sem ganhar quase nenhum 7 das outras equipes. Uhum. Então, o Brasil tem tudo para fazer ter essa grande vitória aí. E depois o Brasil pega a Polônia, que é o último jogo dessa segunda semana, e a Eslovênia no dia 7. Dia 7, Eslovênia, dia 8, a Polônia. E o voleibol feminino, no dia 12, começa a jogar sua terceira semana e última.
Retorna.
São os últimos 4 jogos.
Retorna à Liga.
Retorna à Liga, e o Brasil está em segundo com 22 pontos. E a Polônia, que hoje é uma das grandes nações aí do voleibol, tanto masculino quanto feminino, é primeiro na Liga do feminino, e hoje é o terceiro, mas deve fazer uma partida hoje e ir para frente também, subir, passar pela Eslovênia e pelo Japão. Então, são jogos aí espetaculares, que todas as equipes estão se aproveitando para fazerem testes, buscando a competição maior, que é as Olimpíadas de Paris aí.
É isso aí.
Né, no próximo mês.
Estão se aprimorando. E vamos às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva desta quarta-feira, começando por você mesmo, Fredão.
Bom, eu vou dar minha boa noite aqui, porque a gente vai se aproveitar esse momento para assistir os jogos que estão
começando agora
também. Então, eu vou mandar meu abraço aqui para os ouvintes do Gabriel Esportiva, para meus amigos aqui, companheiros Júlio César e Zé Maria. Um abração aí para você, Marcão.
Valeu.
Então, boa noite para todos. Amanhã estamos de volta. A conversa é essa.
Beleza. Grande abraço para você, Fredão. Até amanhã. As considerações finais também do presidente campeão, Zé Maria.
Tomara que o Vitória consiga buscar um resultado diferente, porque se ganhar, né, vai ter um ânimo diferente, né? Modifica, a motivação volta. joga fora de casa, né? A situação do Cuiabá é pior do que a do Vitória, porque o Vitória tem um pontinho, o Cuiabá não tem ponto nenhum. Então eu diria que de repente eu vou até acreditar naquele prognóstico lá dos companheiros de Salvador, de que o empate é o resultado mais provável desse jogo de hoje entre Cuiabá e Vitória lá na Arena Pantanal. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta na sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria, presidente campeão. Júlio César, suas considerações finais.
Eu vou mais além, eu vou ser mais ousado. Mesmo Vitória nessa pendenga aí. Eu acho que o Leão hoje vai dar uma rugida com força lá na... É na Arena Pantanal, Agora tem que ter cuidado com o crocodilo, viu? Porque no Pantanal o que bem tem é jacaré e crocodilo. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Marinho Santos, torcedor do Vitória. Marinho, tomou remédio da pressão hoje cedo, para a pressão não subir mais tarde, viu? Mandar um abraço aí para meu amigo Olival. Meu amigo Olival, lá do Lava Jato, na cidade da Vitória, tá ouvindo a gente. Meu amigo Branquinho do Café, aquele abraço. Meu amigo Totonho também aí na Rua São Jorge, ouvindo a gente. A todos vocês aí, o meu muito obrigado pelo carinho da audiência. E o Índio, lá do Ilhéus 2, alô Índio, tá sempre na cola também aí do Gabriela Esportiva. E o Drico, alô Drico, aí no Nossa Senhora da Vitória, não perde um programa, meu amigo Drico, da Reciclagem. Gente boa, gente fina, a todos uma boa noite, fique com Deus e até amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Até lá, grande Júlio César, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva. No oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus e Pai Mendonça, que tem as mais famosas marcas de tintas do Brasil. Afinal, tinta é nossa paixão. Daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.